Imagina o seguinte cenário: um pronto-socorro de uma cidade do interior sem maternidade própria. O relógio ali marcando o fim do plantão, a recepção lotada com umas 30 fichas aguardando e a exaustão da equipe já, tipo, bateu no teto.
O famoso fim de turno.
Pois é. Aí, de repente, a porta dupla se abre. E entra uma paciente gestante com sangramento importante. O chão fica marcado. E para aumentar a pressão, a ambulância que a trouxe já está lá fora com o motor ligado, buzinando mesmo, porque a central está chamando para um acidente na rodovia.
Nossa, o caos instalado.
Exatamente. Aí eu te pergunto, o que a equipe médica faz? Embarca a paciente correndo na mesma viatura e manda para a cidade vizinha que tem obstetrícia? Ou segura essa bomba no PS para estabilizar primeiro, correndo o risco de não ter como transferir depois.
Olha, essa é a tempestade perfeita da medicina de urgência. A resposta instintiva da maioria das equipes, né, sobre um estresse brutal e sem recursos, é tentar tirar a paciente do hospital local o mais rápido possível.
É a lógica do desespero, né?
Exato. A lógica do desespero diz que, bom, se o problema é obstétrico e não tem obstetra ali, o melhor é colocar na estrada. O problema, e aí que a coisa complica, é que a fisiologia humana não respeita o desespero. E a resposta clínica e ética para essa situação vai, assim, na direção totalmente oposta ao instinto.
Certo, vamos desempacotar isso. A nossa exploração aprofundada de hoje é justamente uma conversa clínica sobre como sobreviver a essa linha finíssima e quase sempre caótica entre a urgência obstétrica e a ética médica.
E é um debate que salva vidas, com certeza.
Sem dúvida. A ideia aqui não é ficar lendo diretrizes em voz alta, vai sim cruzar a teoria com o mundo real. Nós pegamos a essência do protocolo de transferência de gestantes, usando as diretrizes bem desenhadas do município de Itariri, também as normas de transporte do Conselho Federal de Medicina e a visão do Código de Ética. A missão é entender como o profissional na ponta garante a vida da paciente sem, sabe, perder o próprio diploma por imperícia ou abandono de plantão.
É, porque a missão de qualquer protocolo de urgência, quando a gente traduz para a realidade prática, não é engessar o raciocínio ou criar mais papelada. É, na verdade, criar uma rede de segurança.
Para amparar a equipe.
Isso. O protocolo tenta garantir que, num momento de crise aguda, onde a capacidade de decisão racional da equipe cai pela metade por causa do estresse, existam balizas muito claras do que não fazer. E a primeira regra que aparece em qualquer documento sério sobre o tema é justamente o que acontece naqueles primeiros 10 minutos cruciais.
E se a gente pensar no pronto-socorro como um pit stop de uma corrida de Fórmula 1, sabe? A equipe precisa consertar a máquina o suficiente para que ela volte para a pista, que nesse caso é a ambulância, em total segurança.
Perfeita analogia.
Não existe a opção de simplesmente empurrar um carro sem pneu de volta para o asfalto e torcer para ele chegar na próxima cidade, né? A avaliação inicial e a estabilização não podem, sob hipótese alguma, ser atrasadas só porque o hospital não tem um leito de internação.
Ou porque a vaga de destino ainda não saiu.
Exatamente. O médico responsável e a enfermagem precisam mergulhar no caso ali na hora. E o mecanismo por trás disso é puro suporte vital. Quando o protocolo fala na abordagem ABCDE para uma gestante, isso tem um peso redobrado.
Duas vidas, né?
Sim, duas vidas. Voltando àquele caso fictício do sangramento importante que você citou, que pode muito bem ser um descolamento prematuro da placenta, o famoso DPP, colocar essa mulher instável, sangrando ativamente, dentro de uma viatura sem um acesso venoso calibroso garantido e expansão volêmica já iniciada, é a receita pronta para um choque hipovolêmico no meio da estrada.
Nossa, e a estrada não perdoa.
Não perdoa. Ambulância não é um hospital sobre rodas com estoque de sangue, sabe? É um ambiente hostil de transporte. É barulho, é movimento, é espaço reduzido.
É, e eu imagino que mesmo raciocínio se aplica a uma gestante que entra, tipo, convulsionando ou com uma crise hipertensiva grave. A conduta não é ligar a sirene e rezar.
De jeito nenhum. É sala vermelha na hora. É garantir a via aérea, administrar o sulfato de magnésio ali mesmo no PS, sabe, baixar a pressão para níveis mais seguros e só então pensar em logística.
Até porque a estabilização corre em paralelo com a regulação médica, né?
Sim, o famoso fazer duas coisas ao mesmo tempo. O colega no PS faz o sulfato de magnésio com uma mão e tipo segura o telefone com a CROSS ou a central de regulação do estado com a outra.
E o ponto nevrálgico dessa comunicação paralela, pelo que a gente vê nos documentos, é o acionamento da regulação de forma precoce, mas super embasada. E aqui entra um conceito que, olha, talvez seja o mais mal compreendido nos prontos-socorros do país inteiro: a vaga zero.
Ah, polêmica vaga zero. Na prática diária, virou quase uma gíria hospitalar para vou mandar o paciente e vocês que se virem aí, porque aqui não dá mais, sabe?
Uhum. Mas espera aí, vamos olhar para o lado prático da coisa. Se eu, como plantonista ali de um hospital pequeno, forço uma vaga zero em uma maternidade de referência que já está com pacientes empilhados nos corredores, eu não estou simplesmente mudando o caos de CEP? Como que isso é genuinamente mais seguro para o sistema como um todo?
É uma ótima pergunta, mas a regulação médica não enxerga a vaga zero como um botão mágico que cria um leito físico do nada, né? O regulador da urgência, pela resolução do CFM, ele tem a prerrogativa de avaliar o risco iminente de morte ou de dano irreversível.
Então é uma decisão baseada em risco estrutural.
Exato. A lógica sistêmica é de triagem de catástrofe. O hospital de referência, mesmo superlotado e com corredor cheio, ele tem centro cirúrgico, banco de sangue, UTI, hospital de origem não tem. Então o caos no corredor da referência, com recursos avançados a 10 metros de distância, oferece uma chance de sobrevida imensamente maior do que o silêncio de um PS sem suporte cirúrgico.
Nossa, faz todo sentido quando você coloca dessa forma.
Pois é, a vaga zero é, na verdade, um escudo regulatório. Ela tira do médico que está lá com a paciente a função desesperadora de ficar ligando de porta em porta, sabe? Implorando por favores para os colegas. O Estado, através da figura do médico regulador, assume essa responsabilidade de forçar a porta de entrada onde tem recurso técnico.
Bom, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós estamos falando de quadros clínicos estabilizáveis, né? Pressão alta, reposição de volume. Mas e quando a natureza não quer saber da CROSS? Não quer saber se o acesso venoso está pérvio e simplesmente impõe o próprio cronograma?
Aí o cenário muda de figura.
Imagina a paciente que chega no período expulsivo. O bebê está, tipo, literalmente a minutos de nascer. A maternidade mais próxima fica a 10 ou 15 minutos de ambulância. O instinto da equipe inteira grita. Aham. Uhum. Carrega e corre que dá tempo de chegar. O que fazer?
O fascinante aqui é entender a física e a fisiologia de um parto em trânsito. A recomendação dos protocolos contraindicando o transporte iminente não é preciosismo. Pense no cenário. Você, no fundo de uma ambulância a 100 km por hora, passando por buracos, uma iluminação péssima, o profissional ali sem equilíbrio nenhum.
Deve ser aterrorizante.
É terrível. E se acontece, por exemplo, uma distócia de ombro, onde o bebê trava no canal de parto. As manobras que salvam a criança exigem posicionamento da mãe, espaço, firmeza. Ou se ocorre uma hemorragia pós-parto atônica grave, não tem como intervir cirurgicamente ali. O risco de mortalidade materna e fetal dispara vertiginosamente.
Entendi. Então, o famoso princípio fundamental do Código de Ética sobre agir com o máximo de zelo e capacidade não significa fazer o impossível para chegar no destino ideal.
Exatamente.
Nesse caso, o máximo de zelo é ter a coragem clínica de recuar, né? É a equipe de emergência mudar a chave mental na hora e aceitar, ok, o nosso PS geral acabou de virar uma sala de parto improvisada.
E olha, essa mudança de chave salva vidas, porque o foco deixa de ser a maca de transporte e passa a ser o berço aquecido. A equipe prepara o kit de parto, organiza o material de reanimação no Natal, porque a chance de um recém-nascido no interior precisar de ventilação sob pressão positiva é muito real.
Sim, você tem que estar preparado para o pior.
Uhum. Aceitar realizar o parto no PS é a escolha clinicamente e eticamente blindada. Aí o nascimento acontece, a equipe garante que o útero contraiu direitinho, checa a vitalidade do bebê. E só então, com duas vidas estabilizadas, é que a conversa com a regulação é retomada para organizar uma transferência segura, agora em caráter de retaguarda.
Então, o que tudo isso significa quando a gente passa para a próxima fase do problema. Digamos que não foi parto iminente. A paciente com hipertensão grave foi estabilizada com o sulfato de magnésio, bonitinho. A Cross liberou a vaga para maternidade. Aí a UTI móvel chega na porta.
Certo, momento crítico.
O protocolo exige, com base na resolução do CFM, que o transporte de pacientes graves conte com um suporte avançado, médico, enfermeiro e motorista. Só que aí entra o drama da vida real. O plantonista do PS está sozinho.
É o que mais acontece.
Ele é o único médico na unidade inteira e o saguão... Bom, o saguão tá cheio de gente tossindo, infartando. Se ele não sobe na ambulância, a gestante crítica viaja desassistida e pode convulsionar na estrada. Mas se ele sobe, o PS inteiro fica sem cobertura médica. Como o plantonista resolve esse cabo de guerra sem sair de lá preso?
Se conectarmos isso a um panorama maior, o que temos é tipo o mais angustiante conflito de deveres da medicina. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, lá no parecer 32 de 2017, lançou uma luz bem importante sobre esse buraco negro ético.
E qual foi o veredito?
A diretriz central é que o plantonista pode sim acompanhar o transporte se não houver outra equipe disponível. A grande condição, no entanto, é que ele não pode caracterizar abandono de plantão. Ou seja, ele não pode deixar pacientes graves internados na unidade sem a assistência de outro colega.
Então o plantonista subir na ambulância e largar três pacientes instáveis na sala vermelha do PS é tipo... Como o capitão abandonar o navio que está afundando para remar um único passageiro num bote salva-vidas?
Excelente analogia. É bem por aí. A desassistência coletiva é uma infração ética tão ou mais grave quanto o transporte inadequado.
E como faz, então?
O raciocínio tem que ser de gestão de risco iminente. Não existe uma regra cega que obrigue o médico a embarcar na ambulância destruindo a retaguarda do hospital. O médico precisa avaliar a condição clínica da gestante pós-estabilização, o nível de suporte da viatura e o cenário interno do PS. E, um detalhe, o término do plantão também não é uma desculpa mágica.
Como assim? Se deu o horário de ir embora, não pode ir?
Se deu o horário de saída, digamos, às 19 horas e o colega substituto não chegou, a responsabilidade pelo paciente continua sendo de quem está no local. A passagem formal de plantão é sagrada.
Mas a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Que no caso é o médico plantonista tomando pancada da família, da regulação e da própria gestão do hospital. Como que a gente tira esse peso estritamente individual e divide a responsabilidade? Porque os protocolos costumam falar muito de acionar a direção técnica, mas na prática a direção técnica costuma estar dormindo em casa essa hora, né?
Aí é que tá. Esse é o momento em que a comunicação administrativa entra em cena de forma impositiva. Quando a demanda da transferência ameaça desassistir a unidade, a coordenação médica e a direção técnica têm que ser acionadas imediatamente, custe o que custar.
Tirar eles da cama.
Sim. O problema transcende a gestão do leito e vira uma falha estrutural da instituição. O diretor técnico é o fiador do funcionamento seguro da unidade perante o CRM. Então é papel dele, ou do seu representante de sobreaviso, acionar planos de contingência, convocar outro colega ou até assumir o PS presencialmente para liberar o plantonista para o transporte. O médico da ponta não pode absorver a ineficiência do sistema calado.
O que nos puxa naturalmente para a ferramenta que decide, no fim das contas, é quem agiu certo ou errado diante de um juiz ou do conselho de ética, o registro documental e a comunicação. O protocolo que a gente está analisando fala muito da ferramenta SBAR para essas transferências de caso.
Sim, o SBAR é fundamental.
Para a audiência que respira pronto-socorro, claro, o SBAR não é novidade. Mas aplicar isso no caos da regulação, quando você está ali sob pressão, é outra história.
Com certeza. A comunicação sob estresse profundo costuma virar um telefone sem fio letal. O SBA atua, sabe, como um checklist antes de uma decolagem, focando na situação imediata, no background clínico, na avaliação que a equipe fez e na recomendação.
Fica tudo amarradinho.
Exato. Quando o médico do interior fala com a Cross, ele não deve fazer uma narrativa literária. É direto ao ponto. Tipo, situação, gestante 32 semanas com sangramento ativo e choque. Background, sem comorbidades, suspeita de DPP.
Avaliação: PA de 80 por 50, taquicárdica, expansão iniciada. Recomendação: necessito de vaga zero para centro cirúrgico com obstetrícia e UTI móvel. A clareza transfere a gravidade do caso para o sistema de forma inquestionável.
Mas olha, há um efeito colateral desse estresse que a gente vê o tempo todo em prontuário. Imagina a cena: a regulação não encontra UTI móvel, as horas passam, a paciente piora, o familiar faz um escândalo, com toda a razão, na recepção. O plantonista e a equipe de enfermagem sentem aquele alvo gigantesco nas costas.
E a tensão só sobe.
Pois é. A reação instintiva para tentar se proteger legalmente é transformar o prontuário num verdadeiro diário de desabafos. O sujeito abre o sistema e digita lá em caixa alta: transporte um lixo demorou 4 horas. Hospital não fornece condições. CRM precisa intervir. Não me responsabilizo.
Isso levanta uma questão super importante sobre o que realmente protege um profissional. Porque escrever um manifesto revoltado no prontuário não tem valor clínico nenhum, sabe?
Nenhum.
Expõe a paciente a informações que não dizem respeito ao tratamento dela. E ainda é um prato cheio para processos disciplinares por quebra de decoro. O prontuário pertence ao paciente e serve para descrever o ato em saúde. Para se defender de verdade diante de uma falha colossal do sistema, a ética e a justiça não querem saber da raiva de quem atendeu. Elas querem a linha do tempo.
Então, o profissional se defende provando fatos cronológicos, certo? Como seria na prática um registro blindado que mostre que faltou recurso sem ferir a ética?
A defesa pragmática mora na objetividade absoluta das ações mitigadoras. Ao invés de adjetivar o caos e falar mal de tudo, a equipe relata, tipo, às 22 horas, avaliada a piora clínica. Solicitada urgência de UTI móvel via sistema Cross. Às 22h30, feito contato telefônico com a regulação, informado pelo médico regulador que a viatura não encontra-se disponível no momento.
Fica bem seco, né? Bom, focado nos fatos.
Exato. E aí continua. Conduta adotada frente à limitação. Mantida a infusão de volume e repetição de exames laboratoriais. Notificada a direção técnica do hospital às 22h45 sobre o risco de desfecho desfavorável pelo atraso no transporte.
Nossa, a narrativa muda de eu tô revoltado com o sistema para eu fiz tudo tecnicamente possível dentro de um cenário de escassez. O fato inegável é que a equipe tentou o tempo todo.
Fica documentado quem foi acionado, quais foram as respostas do sistema e, principalmente, que a paciente nunca foi abandonada. Isso constrói um escudo jurídico e ético impenetrável, mantendo o foco da narrativa nas tentativas contínuas de preservar a vida da gestante.
Fazendo um apanhado da nossa conversa clínica de hoje, fica muito claro que navegar pelas urgências obstétricas, longe dos grandes centros, exige muito, mas muito mais do que apenas saber as doses de medicamentos. É entender que a estabilização, ou famoso ABCD, não é uma etapa que pode ser pulada só porque a paciente precisa ir para outro hospital.
É a base de tudo.
Nós vimos a importância de contrariar o instinto de fuga e montar a sala de parto no próprio PS quando o nascimento é iminente. Discutimos a armadilha ética, que é a troca de plantões e a necessidade vital de acionar a hierarquia administrativa como diretor técnico para não ter que escolher sozinho entre quem fica assistido e quem viaja desamparado.
Que é um peso que ninguém deveria carregar sozinho.
Exatamente. E, coroando tudo isso, a proteção inestimável de uma comunicação SBAR super fria e de um prontuário focado na cronologia exata dos fatos e não nas emoções.
A aplicação desses protocolos, né, demonstra que o código de ética não é um martelo esperando para punir o médico da linha de frente. Ele funciona, na verdade, como uma verdadeira bússola. Quando o profissional age de boa fé, focado na mitigação de danos e comunica de maneira estruturada as falhas do cenário onde ele está inserido, a ética profissional serve como seu maior mecanismo de defesa.
Perfeito. Isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha muito necessária. A ética médica manda garantir sempre o melhor atendimento possível. Mas a realidade nula e crua na porta de um PS no interior impõe, tipo, leitos bloqueados, falta de ambulância e plantões sem cobertura.
A realidade é dura.
É dura demais. Então, será que a verdadeira evolução da medicina de urgência não passa por parar de exigir heróis na ponta e começar a exigir que a responsabilidade administrativa, que o gestor público caminhe lado a lado, assumindo os mesmos riscos penais e éticos, em tempo real, junto com a decisão que a equipe médica toma lá de madrugada? Fica essa reflexão pesada, mas essencial para os colegas continuarem aprofundando o debate nas salas de repouso e nas passagens de plantão. Porque quando a sirene liga, a teoria só tem valor se ela sobreviveu ao caos do mundo real. Até a próxima conversa.